Nós já temos quórum, estamos só à espera do deputado Artur Rego, porque é o autor do parecer que está no ponto 2 e estamos à espera também da senhora deputada do Partido Comunista, não é? Deputado David Costa, estamos à espera também da senhora deputada do Partido Comunista por causa da Aveiro. Como é que se chama a senhora deputada? Diana Ferreira. Obrigado. Podemos. Bem. Já está o deputado Artur Rego a chegar. Nós temos relativamente à ordem do dia alguns aspectos que não poderemos colocar à apreciação e à votação, designadamente os pontos 1, 3 e 5, e depois temos que acrescentar um ponto nos outros assuntos. Mas vamos começar pelo ponto 2. Não, podemos começar pelo ponto 2, que compete a si, Sr. Deputado Artur Rego. É o parecer sobre o projeto de lei 545/12, terceira do PCP, melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes do subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP apresentou o projeto de lei 545/12, que melhora as regras de atribuição e alteração e duração e montantes de subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. De acordo com a exposição de motivos, diz o PCP que, não obstante entendermos ser necessária uma revisão global às regras de atribuição de subsídio de desemprego, o PCP propõe com este projeto de lei o imediato reforço do apoio social a atribuir aos trabalhadores em situação de desemprego, designadamente nas condições de atribuição, montante e duração do mesmo. Diante das propostas de alteração às regras de atribuição, destaca o PCP a alteração das condições de atribuição, nomeadamente alargando o período do mesmo, a eliminação do corte de 10% no 6º mês de atribuição de subsídio de desemprego, a eliminação do corte de 6% de subsídio de desemprego, a majoração de 25% do subsídio de desemprego e social de desemprego, quando os dois membros do casal se encontrem na situação de desemprego e, no caso das famílias monoparentais. Antecedentes, remete-se para a nota técnica, que vem em anexo. Iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa. Temos o projeto de lei 1512 do BE, que majora o subsídio de desemprego para os casais desempregados. Projeto de resolução do CDS-PP, que recomenda ao Governo que legisle de modo a atribuir aos trabalhadores independentes que se encontrem no desemprego involuntário uma prestação social. O projeto de lei 271 do Bloco de Esquerda, que impede que se perca o subsídio de desemprego por falta de resposta à SMS do Centro de Emprego, e o projeto de lei número 546 do PCP, que cria o subsídio social de desemprego extraordinário. Consultas obrigatórias facultativas, caso a omissão, a Comissão assim o entenda, e em sede de eventual apreciação na especialidade, poderá ser suscitada a audição ou solicitado o parecer escrito. Ou solicitado o parecer escrito do Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social. Verificação do cumprimento da lei formulária. A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, nos termos dos artigos 167 da Constituição e 118 do Regimento, que consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos deputados, por força disposto na linha B do artigo 156 da Constituição, na linha B do número 1 do artigo 4 do Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força disposto na linha G do número 2 do artigo 180 da Constituição e linha F do artigo 8º do Regimento. Esta iniciativa é subscrita por 8 deputados, respeitando, portanto, os requisitos formais previstos. O projeto de lei inclui uma exposição de motivos e cumpre o disposto no número 2 do artigo 7º da Lei Formulário. Nos termos do número 1 do artigo 6º da mesma lei, os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem de alteração introduzida, e caso tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que precederam essas alterações. Através da consulta de base da Digesto, verifica-se que a lei em questão sofreu já 7 alterações, pelo que, em caso de aprovação, esta será a 8ª. Assim, sugere-se e recomenda-se, portanto, que o título da iniciativa passe a ser o seguinte: melhora as regras de atribuição e altera a duração e montante de subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego, Pois, entre parênteses, oitava alteração ao Decreto-Lei nº 220, de 2006, de 20 de novembro. Neste sentido, a redação do artigo 30-A, que faz parte do artigo 3º do projeto, pode ser melhorada. Em caso de aprovação, a iniciativa deverá ter custos para o orçamento de Estado, uma vez que visa aumentar a duração e os montantes de subsídio de desemprego e de subsídio social de desemprego. Eu vou ler então tudo desde o princípio, porque há pessoas que perderam um bocadinho. Não, não é preciso?
Não é preciso.
Então, repito só o último parágrafo. Em caso de aprovação, a iniciativa deverá ter custos para o orçamento de Estado, uma vez que visa aumentar a duração e os montantes de subsídio de desemprego e de subsídio social de desemprego. O deputado autor de parecer reserva a sua opinião para futura discussão em plenário. Conclusões. O PCP apresenta este projeto de lei para melhorar as regras de atribuição e alterar a duração e montante de subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego. A presente iniciativa visa ao reforço do apoio social a atribuir a trabalhadores em situação de desemprego, designadamente nas condições de atribuição montante de duração de subsídio de desemprego. Nestes termos, a Comissão Parlamentar de Segurança Social e Trabalho é de parecer que o projeto de lei em questão se encontra em condições constitucionais e regimentais para ser debatido na generalidade em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Artur Rico. Não sei se há pedidos de intervenção, dúvidas que pretendam esclarecer. Não havendo, vou colocar à votação. Votos contra? Abstenções? Está então aprovado por unanimidade. Vamos, provavelmente, se não se importam, passar para o ponto 6, uma vez que o ponto 3 vai ter de ficar adiado para amanhã. O deputado João Figueiredo não está presente e não foi possível entregar o parecer. O ponto 4, aguardamos a senhora deputada Diana Ferreira. Ponto 5, também não foi ainda possível apresentar. E, portanto, podemos passar para o ponto 6. Eu daria a palavra à senhora deputada Maria das Mercês Borges. Ponto 6, tem a ver com a ratificação da votação. As ordens.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No âmbito do Grupo de Trabalho das Ordens Profissionais, procedemos hoje à votação de um artigo que se encontrava suspenso nas ordens que já estavam encerradas e que à frente indico, e de dois artigos na ordem, na proposta de lei 303 dos médicos veterinários. Falta indicar a votação por parte do Partido Comunista Português. Eu sugeria que pudesse indicar a votação o Sr. Deputado do Partido Comunista e depois fizéssemos a votação final já, porque assim encerrávamos o processo, Sr. Presidente.
Bem, Sr. Deputado Mercês Borges, para as ordens, a ordem dos psicólogos, não vamos fazer ainda a votação.
Fazíamos a votação, eu pedia pelo grupo parlamentar do PSD que essa ordem não fosse enviada para plenário nem se fizesse a votação final.
Muito
porque
bem.
Podemos ter que ponderar uma situação que ainda consideramos que, sendo uma ordem da saúde, a dos psicólogos, sendo uma ordem da saúde, necessita de haver aqui uma análise diferente.
E um eventual ajustamento com aquilo que está a ser disposto para ordens.
Pode vir a ocorrer, tive um contacto recente, portanto não posso fazer
mais nada.
Muito bem.
Então, seguindo a sua sugestão metodológica, o Sr. Deputado David Costa, pelo PCP.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A indicação do sentido de voto do PCP em relação à matéria em apreço, ou seja, para a eleição e duração dos mandatos, portanto, limitação dos mandatos para todas as ordens, com exceção das três, que estão pendentes, é no sentido da abstenção. Sendo que, na ordem dos médicos veterinários, respectivamente em relação ao artigo 14º, que é restrições ao direito de inscrição, portanto, a proposta de alteração da sua eliminação, o Partido Comunista Português vota favoravelmente esta proposta apresentada pelo CDS-PP e pelo PSD, no sentido de eliminar, portanto, a matéria em apreço.
Creio que, neste momento, excluindo a ordem dos psicólogos, podemos passar à ratificação das votações na especialidade realizada em sede dos grupos de trabalho. Estou correto, não estou? Então, é isso que consideramos ratificada?
Podemos votar.
Podemos, de qualquer maneira, votar. Não, o Bloco de Esquerda não está.
Ratifica depois.
Ratifica depois. Então, considera-se ratificado?
Ratificados.
Estão ratificados. Com a exclusão da Ordem dos Psicólogos?
Sim.
Muito bem. Ainda temos um ponto que a senhora deputada Sónia Frutuzinhos me pediu que integrasse a ordem do dia e que por lapso meu não está, mas cabe nos outros assuntos. Baixou à comissão por quantos dias? A proposta de lei que cria a ordem dos assistentes sociais.
Eu não tenho a certeza.
Enfim,
que é
baixou à comissão e a senhora deputada Sónia Frutuzinhos disse-me que o grupo parlamentar do Partido Socialista queria apresentar uma proposta, uma sugestão de calendarização dos trabalhos na especialidade. Estou certo, não estou?
Mais ou menos.
Então, muito bem. Então, na parte em que estou, avance, na parte em que não estou, corrija.
Não, eu tenho uma proposta com uma margem ainda maior que resulta da minha proximidade ainda mais acutilante aos trabalhos da Comissão do que da minha camarada e ainda em relação ao que já discutimos hoje de manhã de calendarização que fizemos dos grupos de trabalho. E, portanto, está tudo bem, ou seja, o Partido Socialista aceitou a proposta de baixa à Comissão da Iniciativa da Ordem dos Assistentes Sociais e pretende que se cumpra o prazo dos 20 dias, o que nos comprometemos e aquilo que foi assumido entre os diferentes grupos parlamentares, pelo menos tanto quanto me foi transmitido pela direção da minha bancada, foi, e penso que realmente é claro, no sentido de, até ao último plenário, o final, estarmos em condições de ter, ou de 22, termos terminado todos os trabalhos na especialidade e estarmos em condições de sujeitar a votação final global. Esse é o nosso pedido, objetivo e aquilo que foi assumido, tanto quanto me foi transmitido, porque não participei diretamente nessa troca de impressões e de informação e de compromisso entre os diferentes grupos parlamentares para fazer baixar à Comissão. E, portanto, a nossa sugestão não é tanto um calendário concreto, porque hoje já fizemos arranjos e marcações de grupos de trabalho, é de que em consenso, em comum, e também ouvindo que diferentes entidades é que os grupos parlamentares querem ouvir, o Partido Socialista apenas vai sugerir a audição da Associação dos Profissionais das Assistentes Sociais. É a única audição que nós sugerimos, mas naturalmente que os outros grupos parlamentares podem e devem e têm toda a legitimidade para querer ouvir outras entidades, instituições, personalidades, e portanto pedimos que estimulamos que o façam o mais depressa possível para os nossos trabalhos e era que encontrássemos um calendário que servisse a todos, mas que permitisse que tivéssemos em condições de levar a votação final global no último plenário.
Muito bem. Não sei se há grupos parlamentares que queiram inscrever-se. Nós, neste momento, temos uma dificuldade concreta de tempo, porque amanhã temos a audição do Sr. Ministro, de parte da tarde há plenário, quinta-feira reuniões de grupos parlamentares, plenário, sexta-feira, manhã e tarde, plenário, segunda e terça da próxima semana, jornadas parlamentares, dia 8 à tarde, debate do Estado da Nação. Portanto, eventualmente, dia 8 de manhã.
Dia 8 que dia
é? É quarta-feira. Mas isso tem que vos ouvir a esse respeito. Ou então teremos que passar para dia 9. E também, enfim, compreendendo o compromisso, compreendendo evidentemente todos os compromissos que foram assumidos, ainda temos aqui um conjunto de trabalhos para concluir. O que não implica que não se façam audições, como é evidente. Agora eu ouço-vos sobre a possibilidade de dia 8, manhã, ou dia 9, ou dia 8 pós-plenário. Sr. Deputado Torrico.
Obrigado, Sr. Não podemos esquecer, para além de tudo mais, nós temos o grupo de trabalho da natalidade, do trabalho forçado, e penso que ou os dois, ou um deles, pelo menos, já tem trabalhos agendados precisamente para esse dia de manhã, e temos uma iniciativa que para nós, maioria, que é fundamental e que queremos reservar todo o tempo que houver agora para fechar, não podemos protelar, que é o Código Cooperativo. O Código Cooperativo e é uma iniciativa legislativa de folgo, que não queremos que por nenhuma razão se atrase e que vai dar bastante trabalho, que ainda temos de abrir o prazo para a apresentação de propostas de alteração e fazer todo o debate na especialidade, estamos a falar de um código inteiro. E, portanto, eu em nome do CDS não gostaria de comprometer datas neste período, até termos a certeza que esta iniciativa, que com todo o respeito e com toda a vontade temos para resolver o problema da iniciativa legislativa da criação da Ordem dos Assistentes Sociais, que evidentemente o CDS foi, logo no princípio, um dos principais impulsionadores, aliás, penso que temos uma iniciativa metida, mas de facto o Código Cooperativo está, é uma iniciativa legislativa, está na Comissão já há bastante tempo, vem de trás, e para nós, CDS, tem dupla prioridade. Prioridade por questão de entrada e prioridade por questão de importância no que respeita a ser concluído em tempo útil ainda dentro desta legislatura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Estava aqui, só um momento, só está a anunciar, estava aqui a verificar o que ainda temos pendente, portanto, o grupo de trabalho sobre o trabalho forçado é 8 de julho às 10h30, que é quarta-feira. E, eventualmente, o Grupo de Trabalho da Natalidade, na próxima reunião de comissão, que será também quarta-feira, ao meio-dia. Quarta-feira, dia 8.
O plenário é um trabalho
das ordens. Muito bem.
E ainda
os marítimos. E ainda, os bailarinos. Ainda temos dos profissionais do bailado?
Sim, na próxima reunião.
Sim, Sr. Deputado, Sr. Borges.
Não querendo ultrapassar a inscrição do Sr. Deputado Nuno Sá, mas é para introduzir só uma nota aí nos trabalhos. Eu queria pedir ao Sr. Presidente que considerasse a apresentação de propostas de alteração até sexta-feira para a proposta que teve em apreciação pública, que acabou a apreciação pública recentemente e que tem a ver com os marítimos, que é a transposição de uma diretiva. Não é por mais nada, é porque tem a ver... Não é só a transposição da diretiva, é que isso está a prejudicar os próprios profissionais, as pessoas, foi segundo me transmitiram.
Então, isso poderia ser uma boa ideia, porque também já era uma iniciativa que daríamos por concluída. Estão de acordo que seja até sexta-feira a apresentação de propostas de alteração? Sim? Então fica até sexta-feira. Sim, Sr. Deputado Nuno Sá, não se importa que eu dê privilégio às senhoras?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Era para uma vez que também se falou aqui dos grupos de trabalho, natalidade e trabalho forçado, para dizer que hoje conversamos sobre a possibilidade das datas de agendamento e ficou para dia 8 de manhã, 10h30 da manhã, o grupo de trabalho, trabalho forçado. E quanto ao grupo de trabalho, natalidade, tudo aquilo que não foi votado na passada semana no grupo de trabalho ficou para ser agendado em reunião da comissão. Portanto, só para dar essa nota. Portanto, no dia que for marcada a reunião da comissão. Muito obrigada.
As propostas de alteração.
A proposta de lei 228 dos marítimos.
Proposta de lei 228 e agora só está a anunciar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Não, mas a metodologia é boa porque vai-se começando a construir o puzzle da nossa agenda. Eu concordo com a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego e percebo as razões, e eu o que fazia era um desafio em simultâneo, que nós, de facto, e temos que ver esse horizonte, encontrássemos uma data para o Código Cooperativo. Eu penso que nós estamos em condições de começar a apontar uma data para a apresentação de propostas da especialidade, porque isso também não pode servir para adiar, entretanto, aquilo que foi o compromisso para a baixa à Comissão. Portanto, e nós também queremos contribuir para esse esforço de todos nos comprometermos no nosso trabalho, e o PS também o quer fazer. E, portanto, em relação ao Código Cooperativo, nós estamos em condições também de apontar, tendo por base e presente o esforço que nós próprios, eu próprio pedi numa das últimas reuniões que deixássemos para o final para o fazer, o que eu posso adiantar é que da nossa parte, nós temos a intenção de durante já, hoje, amanhã, desenvolver contactos, estamos a trabalhar nesse processo e começar nós próprios a ter as nossas propostas concretas, que assumo aqui vamos dialogar com todos os grupos parlamentares e espero que façam o mesmo connosco, porque foi aqui... Houve declarações de intenção de procurar, pelo menos, tentar esse consenso. É algo que nós queremos avançar já. A partir da audição do ministro, o PS vai fazer isso. E, portanto, podemos já apontar um horizonte para a data da especialidade. Não nos choque, é bem-vindo.
Querem sugerir fazer uma data para a entrega de propostas de alteração e uma data para fazer a discussão?
E podemos, ao mesmo tempo, também apontar para a questão das audições da...
Não, o PSD não está ainda em condições.
Das ordens profissionais. Das ordens das assistentes sociais.
Sr. Presidente, eu penso que a matéria que está em comissão é muita e de alguma complexidade. Temos tido um bom trabalho e, em termos do grupo de trabalho das ordens e fechamos neste momento 7, praticamente 8 fechadas. Faltam 3 que estão pendentes, não muito de nós, 2 sim, mas uma não. Vamos ter, aguardamos a audição do bastonário da ordem na COFAP no dia 10. Da ordem dos revisores na COFAP no próximo dia 10. Por isso, essa é a última ordem que vai ficar pendente depois do dia 8, a priori. Agora, relativamente ao Código Cooperativo, eu sugeria que fosse feito o calendário nesta semana já e o fechássemos para esta semana, de modo a que não comece depois tudo a atropelar e depois voltamos a adiar tudo. A sugestão que eu fazia era que a proposta de lei que eu queria ver se encontrava é a 328, a PPL 328, que tem a ver com os marítimos a bordo, a Convenção de Trabalho Marítimo e essa transposição, cuja audição até sexta-feira, sim, às 18 horas. Nós tentaremos também fechar até sexta-feira os nutricionistas, não é? A ordem dos nutricionistas, que ficou para quinta-feira pós-plenário.
Parece que alguém...
Permite. Eu acho que não vale a pena nós estarmos aqui a planear aquilo que é o trabalho dos grupos de trabalho. Os grupos de trabalho que desenvolvam os seus próprios, têm os seus próprios ritmos e à medida que vão fechando processos, comunicam à Comissão e nós damos como assumidas as votações. E, portanto, aqui o que importava fechar é uma, é a questão dos marítimos, que está pendente. Temos um prazo até a final de sexta-feira e, portanto, na reunião da Comissão, no dia 8, será feita a discussão na especialidade e ficava resolvido o assunto. Não haverá, pelo menos da nossa parte, nada de complicado. Não é? Não há normalmente grandes propostas de alteração à transposição de diretivas. Temos 2 problemas para resolver. Meio-dia. 10:30. 10:30. Deste projeto dos marítimos ficava fechado dia 8. Temos 2 questões para resolver, que são os 2 assuntos. Sim, se chegar até lá, muito bem. Fica, o que chegar à comissão já devidamente fechado é assumido na comissão e está resolvido. Não é? E depois, naturalmente, vamos ter que marcar reunião nas próximas semanas para tratar das outras coisas e também subsumimos as votações que, entretanto, forem fechadas. Faltam 2 questões para resolver de forma muito pragmática. Um é o Código Cooperativo, não é? Relativamente a esta matéria, e esta questão da Ordem dos Assistentes Sociais. Eu, Sr. Presidente, não sei se nós temos condições de, até dia 8, estabelecer um calendário, porque nós vamos estar com tudo isto até dia 8. Eu preferia, no dia 8, na reunião da Comissão, conversarmos sobre prazos de discussão relativamente àquilo que é o Código Cooperativo e aquilo que é a criação e a criação da Ordem dos Assistentes.
Eu há pouco, quando referi a questão de podermos estabelecer um prazo para o Código Cooperativo, é porque isto agora é diferente da legislatura. É que nós, já há um prazo, necessariamente até ao dia 23 de julho, e não falta muito, não, ou 22, desculpem, até ao dia 22 de julho, nós temos que ter terminado as propostas e o que possa acontecer. Indiferente. 21 é terça. Portanto, até sexta-feira, nós temos que ter concluído as votações na especialidade do Código Cooperativo, até sexta-feira, dia 17, o que houver. Portanto, até quarta-feira, dia 15, fixar um prazo para apresentar propostas da especialidade, é que nós já não temos audições para fazer no âmbito do Código Cooperativo, já decidimos que não vamos fazer. Se nós dissermos já, até quarta-feira, dia 15, tem que apresentar-se propostas da especialidade e depois marcar uma reunião, nós é que estamos a dizer algo que é quase que nem entendo nós, é circunstancial, é a realidade do calendário parlamentar. Por isso é que... Para o Código Cooperativo? Não, eu dava um prazo maior. Nisso... E aí podíamos... Tudo bem.
Eu acho que...
Sim, sim.
Eu acho que...
Sim.
Se... Eu acho que...
Sim, mas deixa-me, eu não concluí, deixa-me só concluir no meu raciocínio mais 30 segundos. Foi nesse sentido que eu disse que podíamos encontrar um prazo dilatado, 14. Agora, em relação à Ordem dos Assistentes Sociais, o que eu não queria, por exemplo, é na próxima semana, nós no dia 9 ou no dia 10, podíamos, por exemplo, fazer uma audição, por exemplo, da Associação dos Profissionais dos Assistentes Sociais. O que eu não... Sim? Porque perdemos uma semana.
Mas até à próxima sexta-feira sugerimos quais são as entidades que queremos ouvir para definirmos.
Muito bem, então concordam que se faça, enfim, se peça à Associação de Profissionais de Serviço Social, não sei quem seja.
Mas a nossa sugestão é
dia 9 de manhã possa ser ouvido? Não pode, não, só estás aos Machado.
Eu acho que aqui as sugestões são boas. Nós temos é que ter em consideração que todos nós vamos estar num período complicado do ponto de vista das nossas vidas, não é? Nós começamos a olhar para as nossas agendas e começamos a olhar dias sinalizados nos nossos distritos em função da campanha eleitoral que se aproxima. Portanto, eu pelo menos essa questão coloco. E, portanto, o que eu sugeria que fosse um método muito pragmático é as audições que temos que fazer relativamente à Ordem dos Assistentes Sociais, se é vontade da maioria concluir o processo e criar a Ordem dos Assistentes Profissionais, estabelecer-se um prazo para, efetivamente, os grupos parlamentares indicarem as audições, mas essas audições serem feitas não em sede de reunião da Comissão, mas num grupo de trabalho constituído. É preferível porque não obriga à presença de todos os senhores deputados e permite-nos uma gestão mais ágil das audições. Portanto, e nós, em função das disponibilidades que cada um terá, asseguramos a presença. Portanto, essa é uma sugestão que facilita. E depois poderemos concentrar o trabalho, não é, da apresentação de propostas, quer do Código Cooperativo, quer das ordens dos assistentes profissionais, um prazo que será até à semana de 15, 16, 17 de julho, sendo que a reunião da Comissão seria a 21 para fechar o processo legislativo dos marítimos, não que está fechado, mas do Código Cooperativo e dos assistentes profissionais. Fazíamos a discussão na especialidade destes dois processos para subir a plenário no dia a seguir.
Eu acho que é uma sugestão, contudo eu... Parecer-me-ia melhor que distinguisse, que fizéssemos a distinção dos dois. Podemos, eu não sei se é apressar, mas até dia 10, sexta-feira, ao final da tarde, podiam ser apresentadas as propostas de alteração ao Código Cooperativo e fazer uma reunião de comissão na semana. Basta haver uma reunião de comissão semanal. Uma reunião de comissão nessa semana para fechar o Código Cooperativo e, eventualmente, outros aspectos, e então, dia 21, ficaria para finalizar os processos. E as audições seriam feitas em grupo de trabalho, sim?
Para constar, da parte do PS, a sugestão do grupo de trabalho é muito bem observada e estamos de acordo e facilita, de facto, os trabalhos. Não nos obriga a todos a vir cá, é um esforço, é ineficiente e, portanto, estamos de acordo com essa sugestão.
Então, se todos concordam, Nesse caso, então, pedi a cada grupo parlamentar que indicasse uma pessoa para, pelo menos, um deputado.
Não.
É o das ordens? Mantém-se o das ordens? Pode ser? Pode ser? Variável, exatamente. Pronto, muito bem, se calhar o das ordens, não é? E complica menos o processo.
Muito bem.
Muito bem. Se fosse possível, para além da APSS, é assim, não é?
Sim.
O acrónimo. Que os grupos parlamentares indicassem até sexta-feira outras entidades a ouvir. Está bem? E isso pode ser feito no grupo de trabalho das ordens profissionais. Agora, a questão do Código Cooperativo, eu sugeria ou desta sexta-feira a uma semana, creio que é dia 10, ou então segunda-feira a uma semana, para a entrega das propostas de alteração, dia 13, e far-se-á a discussão dia 15, que é quarta-feira, o dia habitual de reunião do Código Cooperativo.
Essa discussão é
de comissão. De comissão. Eu estou a perguntar se concordam. E discussão, 15. 13. Ou 10 ou 13, mas se calhar 13 pode ser mais confortável. E a discussão, dia 15. Parece-vos bem?
Parece.
Dia 15, às 12. E se for necessário, prolongamos para a tarde, como é evidente. Pois, é isso. É essa a questão. Portanto, nós vamos, se calhar, marcar. Se calhar seria eventualmente melhor marcar para as 2 horas e fazermos durante a tarde.
14.
Okay. Às 14, sim. Às 2 horas era um bocadinho.
14.
E fazíamos durante a tarde.
Até acabar.
E entretanto, tem grupo de trabalho. Então, parece-me que temos assente, em larga medida, a calendarização dos nossos trabalhos futuros. Até sexta-feira, os grupos parlamentares fazem chegar à Comissão a sugestão de mais entidades a ouvir no âmbito da eventual criação da Ordem de Assistentes Sociais, para além da APSS. E agora vamos discutir o ponto 4, que é o último desta ordem do dia, que é a discussão do projeto de resolução. Perdão, está a doutora Sena a chamar-me a atenção para...
Ordens nutricionistas, peço desculpa.
Se me permite, foi aqui sugerido que temos que acertar datas em comissão, no grupo de trabalho, só que aconteceu que no grupo de trabalho o senhor deputado David Costa, não, do PCP, não tinha a data para podermos acertar. Tem agora sugestões a fazer à data que ficou ao dia previsto para a reunião do grupo de trabalho, que era quinta-feira, ao fim do plenário. Não, tinha dito que não podia.
Se me permite, Sr. Presidente, se me permite, a nossa proposta, partindo do pressuposto que não só outros grupos parlamentares, não só o PCP, têm dificuldade no dia 2, nós propomos quinta-feira, dia 9, às 3 da tarde. A discussão dos nutricionistas, visto que a data, digamos, este alongamento não se traduz num atraso do processo global, visto que ainda temos, no dia 10, ainda existe a audição da ordem, do seu bastonário da ordem dos ROCs e, portanto, podemos depois portanto, proceder à discussão e à votação também deste diploma.
Eu ia sugerir, então, que fizéssemos dia 9 às 15, nutricionistas e contabilistas, e fechávamos as 2 ordens. Pode ser para todos? Senhor deputado, dia 9 às 15 horas, discussão e votação da ordem dos nutricionistas e dos contabilistas. Pode ser.
De maneira, a doutora Susana está a anotar e vai enviar um mail para toda a gente.
Não. Ok. Está tão.
Não, dia 9 é sexta.
É quinta.
É quinta, é quinta.
Está então visto dia 9, às 15 horas, reunimos o grupo de trabalho para as duas ordens. Doutora Susana.
15 horas, sim.
De qualquer modo, a doutora Susana vai enviar um memorando com estas indicações todas. Creio que estamos agora em condições de passar ao ponto 4, discussão do projeto de resolução 1306-12-4 do Partido Comunista Português, plano de emergência social para o distrito de Aveiro. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, que saúdo, para a apresentação do projeto de resolução.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento também os Srs. Deputados desta Comissão. O PCP traz aqui e apresenta para discussão um projeto que visa dar resposta a um conjunto de situações do Distrito de Aveiro. A realidade que se vive no Distrito de Aveiro é inseparável daquela que é a situação que se vive também no país, numa situação de encerramento de milhares de empresas, de paragens de produção, com um avanço galopante do desemprego, com salários e subsídios em atraso, com um agravamento da precariedade, da instabilidade laboral e com uma profunda quebra do poder de compra dos trabalhadores e também das populações. No passado ano de 2010, o PCP apresentou um plano de emergência social também para o Distrito de Aveiro, sendo que as condições de vida das populações no distrito se agravaram significativamente desde essa data. Condições de vida que também não estão desligadas daquelas que são as opções políticas de sucessivos governos, nomeadamente amarrando o país a uma dívida insustentável, tomando opções de cortes nos salários, de pensões, de prestações sociais, de cortes na área da saúde, da educação, da ciência, da cultura e de serviços públicos, significando também e conduzindo aqui a um visível aumento da pobreza e a um visível aumento dos números do desemprego, bem como já referi, a perda do poder de compra da população do distrito. O PCP tem vindo a apresentar já várias vezes um conjunto de soluções para combater esta realidade e entendemos de facto que para combater e resolver os problemas que estiveram na origem desta situação, nomeadamente, e passamos aqui também a referenciar porque é importante, aquele que é o endividamento público, a desindustrialização e a perda do aparelho produtivo, a desvalorização da agricultura e das pescas, que no distrito de Aveiro tem de facto um peso significativo, as privatizações que sucessivos governos insistiram em fazer, bem como a financiarização da economia e a especulação financeira. O distrito de Aveiro, que tem neste momento mais de 714 mil habitantes, com 19 municípios, tem assimetrias regionais que são significativas. E os sucessivos encerramentos de serviços públicos na área da saúde, do encerramento de escolas, bem como repartições de finanças e balcões da segurança social, além do encerramento de balcões dos CTT, quando os CTT ainda eram públicos, conduziram também ao agravamento dessas desigualdades no distrito e das desigualdades que sentem também entre os vários concelhos no distrito. Também temos que referenciar aqui, de um ponto de vista daquela que é a realidade económica e social do distrito e também do país, mas que demonstra uma coisa, que hoje, de facto, se empobrece a trabalhar. Que os trabalhadores, o salário que trazem para casa, não conseguem fazer face àquilo que é o seu custo de vida. As pensões e as reformas são manifestamente insuficientes depois de toda uma vida que as pessoas passaram a descontar. Bem como as prestações sociais estão longe de dar a resposta que as pessoas precisam para fazer face àquelas que são hoje os custos de vida. No distrito de Aveiro, há mais pessoas no limiar da pobreza, como se vê quando há um aumento na procura dos apoios nas instituições de solidariedade social. Há mais crianças com fome, como se pode verificar quando há um aumento das refeições gratuitas nas escolas, há um aumento do abandono escolar, acentuam-se, como já disse, as assimetrias no concelho, há uma imigração também forçada, porque as respostas, de um ponto de vista de emprego com direitos, também não se verificam no distrito de Aveiro, e o PCP entende, naturalmente, que esta é uma situação que é absolutamente inaceitável e que se vem perpetuando no seguimento de opções políticas que têm vindo a ser tomadas. Nós gostaríamos só de deixar aqui também referenciais, de um ponto de vista dos números do desemprego de Aveiro, porque nós temos no projeto que apresentamos números que são de outubro, também considerando as datas mais próximas à qual o projeto foi realizado, mas gostaríamos de deixar aqui também, para reflexão e para discussão dos senhores deputados, que em dezembro de 2014 estavam registados no IFP 36.188 desempregados no distrito. Entre janeiro e dezembro, inscreveram-se 13.686 a desempregados no IFP no Distrito de Aveiro. Estão 11.149 em medidas ativas de emprego. Se nós somarmos isto, se somarmos os inativos desempregados, se somarmos todos aqueles que foram para a imigração, não é difícil aproximar os números dos cerca de 80 mil desempregados no Distrito, colocando o Distrito de Aveiro no quinto lugar no país daqueles que são os números do desemprego. Naturalmente que para o Governo e para a maioria PSD-CDS, os inativos desempregados, os contratos de emprego e inserção, aqueles que ficam a fazer formação, não são contabilizados para os números do desemprego, nem são contabilizados aqueles que foram obrigados a emigrar porque aqui de facto não encontravam emprego. Mas para o PCP são, porque essas pessoas continuam sem uma resposta de um ponto de vista de emprego e continuam sem resposta para aquelas que devem ser a melhoria das suas condições de vida. E é exatamente neste sentido de inverter todo este caminho que tem sido construído que o PCP apresenta um conjunto de medidas concretas também para o Distrito de Aveiro. Aumentar significativamente o investimento público, dotando o Distrito de infraestruturas, elaborando também um plano regional de mobilidade com uma rede de transportes coletivos que responda às necessidades daquelas populações. Uma aposta também na rede ferroviária, nomeadamente no terminal ferroviário de Aveiro, e a reabilitação da linha do Voga. A conclusão da rede viária, abolindo-se aquelas que são as portagens nas ex-scutes. Um investimento também na rede de fornecimento de energia, bem como um plano especial de recuperação ambiental no distrito. Aumentar também em meios técnicos e humanos e materiais as respostas dos serviços públicos no distrito, nomeadamente na saúde, na educação e na segurança social, anular a chamada delegação de competências ou municipalização ou o termo que se queira empregar para aquela que é a desresponsabilização do Estado em matérias que são da sua responsabilidade, apoiar efetivamente iniciativas de emprego com direitos, apoiar uma rede de micro, pequenas e médias empresas, recuperar para o controle público a gestão do Porto de Aveiro, já que a sua concessão à Mota-Engil conduziu de facto a um cenário no qual a infraestrutura está ao serviço de um monopólio privado, intervir naqueles que são os preços da energia e das telecomunicações, suspender e reconsiderar o atual regime das taxas de recursos hídricos, reverter os processos de privatização de serviços públicos em curso, como sendo a distribuição de água, a recolha de lixo, de saneamento e tratamento de efluentes domésticos, a reduzir o IVA, combater as deslocalizações, as práticas monopolistas e de dumping que este distrito tem assistido bastante, tomar também medidas de apoio à agricultura familiar, à produção hortícola, vinícola e leiteira, bem como às pescas, considerando também o peso que estas atividades têm no distrito. Propomos também um conjunto de medidas gerais e nacionais que sendo aplicadas de um ponto de vista nacional, terão também impacto direto no distrito de Aveiro, com o aumento geral dos salários, bem como a devolução daqueles rendimentos que foram roubados, o aumento das pensões de reforma, a reposição das 35 horas semanais e a garantia da justa remuneração das horas extraordinárias. Propomos também um combate firme àquela que é a precariedade laboral e a discriminação salarial das mulheres, bem como a violação de qualquer dos direitos dos trabalhadores. Propomos ainda a concretização de aumentos substanciais no âmbito e na duração do subsídio de emprego e propomos a criação de um observatório da pobreza e exclusão social do distrito que integre, além de representantes do movimento sindical, também das autarquias e da Universidade de Aveiro, recolhendo dados que permitam perceber aquela que é a realidade vivida no distrito, num ponto de vista económico e social, para também, a partir daí, implementar medidas de combate à pobreza e à exclusão social. E a implementação de uma rede pública de combate à pobreza e à exclusão social no distrito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Cardoso pediu a palavra. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pedi a palavra, de facto, para me pronunciar sobre este plano que o PCP resolve trazer aqui sobre o Distrito de Aveiro. Não é que me surpreenda que o PCP venha com este plano de emergência social, que é absolutamente descabido, digamos assim, quer pelo seu conteúdo, que se encontra francamente desatualizado em relação aos números de Aveiro, ignorando até, em alguns dos seus gráficos, alguns conselhos do distrito em termos de comparação. Só para dar um exemplo, quando se refere às discrepâncias do poder de compra entre 19 concelhos, depois só tem 18 porque se esquecem de Castelo de Paiva, que também faz parte do distrito de Aveiro. Mas nós desculpávamos pela vossa, talvez por essas razões, talvez por essa razão e por o facto de retratarem o distrito que, da forma como retratam, em que os aveirenses não se reveem, de facto, em nada do que aqui retratam. O distrito de Aveiro é um distrito líder mundial em vários setores da indústria, nomeadamente na cortiça, no têxtil, no calçado, nos moldes, na metalomecânica, na agricultura, na pesca e na cerâmica. Desafio o PCP a trazer outro distrito, a fazer um plano para outro distrito que seja líder mundial em todos estes setores e que como consequência deste investimento e deste empreendedorismo que tem o distrito de Aveiro, os números que apresentam e que de facto foram a fonte que utilizaram para um outro plano que já aqui apresentaram e que estão completamente desatualizados, tem vindo, o distrito de Aveiro, desde esse dia em que apresentaram esse plano até hoje, tem tido uma inversão completa nos números, num caminho que, ao contrário do desastre que vocês aqui relatam, é um caminho de sucesso. Porque, vejamos só, o poder de compra no distrito de Aveiro, contrariamente ao que aqui dizem, porque a informação que disponibilizam diz respeito a 2009, e nós já estamos em 2015, não sei se... A mais recente que existe é de 2012. Melhorou, e vou-lhe dizer quanto. A média aumentou... do poder de compra, a média aumentou de 79,89 para 84,28. E o desvio padrão, que é as diferenças entre os vários concelhos, que depois apontam, que vocês utilizam para dizer que há assimetrias, e há, como em todos, não é? as características geográficas dos concelhos, dos distritos são variáveis, diminuiu de 20,91 para 18,16. Ainda sobre o desemprego, quer dizer que os números que aponta, que são de dezembro, ou penso eu, ou de... Pronto, eu vou-vos dar, eu tenho os números referentes a maio, portanto, que é o mês passado, dos Institutos de Emprego e Formação Profissional. E os números são os seguintes. Em vez dos 36.311 desempregados que o senhor referenciam, estão inscritos no distrito 31.226, o que significa menos 5.085 registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Também o desemprego entre as mulheres desceu, com menos 2.818 mulheres registadas como desempregadas à data que o senhor referem. O mesmo se passando com o emprego de longa duração, que tem menos 2.376 inscritos e registados nos institutos de emprego e formação profissional. E das faladas soluções que os senhores apontam para o país e das medidas que apontam, importa reter que o distrito de Aveiro tem, se calhar, a solução que poderá, que para os senhores vos passo ao lado, uma vez que são mais propagandistas da desgraça que do sucesso, é nela que vocês vão fazendo o vosso caminho, mas o distrito de Aveiro aumentou as suas exportações em mais de 10%, 10,33%, e representa 550 milhões de euros de exportações, num total de 6 mil milhões de euros. E pasme-se que o tal concelho, que na vossa introdução os senhores dizem que é o menos denso e o que tem mais assimetrias e discrepâncias com o resto da população, que é o concelho de Arouca, triplicou o número das suas exportações. Eu gostaria de deixar isto bem claro, porque assim, este é um caminho que penso que todos os distritos gostariam de ter feito e gostariam de ter para apresentar aqui hoje. Eu entendo e sei perfeitamente que há situações e há ainda alguns problemas para resolver no distrito de Aveiro, como em todos os distritos deste país. Mas vir para aqui insultar a inteligência dos aveirenses é que me parece um bocadinho demasiado. Eu penso que esta é a postura propagandista do PCP, não é com esta postura que os programas se resolvem. É perceber a estratégia do distrito, que é uma coisa que o PCP ainda não percebeu o distrito, tanto não percebeu o distrito que o distrito nunca lhe deu um voto de confiança, nunca elegendo sequer um único deputado pelo distrito de Aveiro, porque provavelmente os aveirenses lá saberão porquê. E não é com estas caracterizações do distrito de Aveiro que os aveirenses se reveiem. Os aveirenses têm ótimos autarcas com grande visão estratégica, têm a maior comunidade intermunicipal que e muitas das recomendações que os senhores aqui fazem estão já uns passos largos já à frente. A Comissão Intermunicipal da Região de Aveiro articula-se para resolver a situação, quer a nível de transportes, quer a nível de questões sociais, da mobilidade, da energia, da recolha dos lixos, das águas e por aí fora, com ganhos para a população, porque são em escala, e provavelmente seria bom refletirem e analisarem o que é que se passa na comunidade intermunicipal da região de Aveiro, que é um exemplo enquanto comunidade intermunicipal para todo o país. Tem uma universidade que é referência nacional, a Universidade de Aveiro, pela sua qualidade, pela forma como se faz parcerias com as indústrias locais, tem empresários e trabalhadores formidáveis, que são empreendedores e que de facto contribuem para a excelente prestação a nível de economia que o país vai tendo, e portanto penso que as questões que aqui colocam estão muito longe de retratar o distrito de Aveiro, diria que para as pessoas, para os aveirenses é um ato de muito mau gosto. E penso que o PCP perde uma oportunidade de ser uma voz que ajuda a resolver alguns dos problemas do distrito de Aveiro. Com este tipo de projetos, o PCP distancia-se completamente da população aveirense. Não se revê a população aveirense nesta luta para resolver os problemas que o PCP tanto apregou e tanto gosta, porque as pessoas são pessoas sérias, os problemas de Aveiro têm que ser tratados de forma séria, e a forma como aqui são tratados neste projeto é uma forma, como eu disse, insultuosa e pouco séria para as pessoas de Aveiro. Não vou alongar muito mais. Eu penso que o distrito é suavemente conhecido por todas as pessoas, mesmo as que não são daquele distrito. Penso que o que aqui foi dito pelo PCP em relação ao distrito de Aveiro ficará com eles, da forma como o disseram e como aqui pretenderam transpor uma ideia que não corresponde minimamente à realidade. E espero, sinceramente, que o PCP verta e pondera as suas posições em relação ao distrito. Eu sei que o PCP está a fazer uma porta-posta eleitoral no distrito de Aveiro, mas escolheram o Aveiro para fazer as suas jornadas parlamentares, nós recebemos o PCP em Aveiro com todo o gosto. Pena é que não tenham percebido de todo o espírito empreendedor, o espírito de forte empreendedorismo e de trabalho que têm agentes aveirenses e que não se revê no que aqui o PCP quis fazer. Este retrato que o PCP aqui traz do distrito de Aveiro ficará colado ao PCP, como ficarão muitos outros, e que de facto não tem nada de agradável para o distrito. Só uma nota sobre as inúmeras recomendações que aqui são feitas em todas as áreas possíveis e imaginárias, porque pelos vistos no distrito de Aveiro nada está bem, não é? Está tudo. Não há um único setor que se aproveite, entre aspas, e eu penso que há aqui uma mistura entre problemas nacionais e problemas distritais que não ajudam, digamos assim, no estudo deste plano. Nomeadamente, eu percebo quando pedem aqui para anular as chamadas delegações de competências em várias áreas, mas penso que no distrito de Aveiro aquilo a que se referiam era mais nas ditas municipalizações, como falam do ensino. De facto, houve alguns autarcas do distrito que resolveram aderir a estes protocolos com o Estado no sentido de transferência de competências na área do ensino. Mas eu lembro ao PCP, e os autarcas que o fizeram, muitos nem sequer são do meu grupo, do meu partido. E eu lembro o PCP que os autarcas que os fizeram representam uma população pela qual foram eleitos e fizeram com o consentimento das suas populações, Portanto, há que saber distinguir, há que saber distinguir estas lutas partidárias da democracia. Fizeram porque não houve assembleia municipal, assembleias municipais, as então elas não são representativas. Então as decisões são tomadas nas câmaras municipais e nas assembleias municipais, não representam os municípios daquele seu concelho. Eu penso, é só os referentes. Eu não estou bem a perceber o espírito ou o que é que o PCP...
A Paula Cardoso ia pedir que concluísse.
Está bem, peço desculpa. Não estou bem a perceber o que é que o PCP, qual é a forma como o PCP encara o poder autárquico, mas se calhar também terá que ver como é que isso, como é que aborda essas questões. Em relação ao restante, portanto, é só para dizer que o grupo parlamentar do PSD, nomeadamente os que representam o Distrito de Aveiro, repudiam completamente este plano. Quer poderá haver uma situação ou outra de alguns problemas para resolver no Distrito de Aveiro, mas penso que não é, nem com esta terminologia, nem com estas palavras, nem com esta caracterização do Distrito, nem com esta ofensa ao Distrito de Aveiro, que alguma vez os aveirenses vão rever e vão de facto aderir a estas posições do PCP e bem-ajam, porque realmente os aveirenses nunca deram um voto de confiança a este partido que os retrata desta forma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Ferreira, a minha ideia era que todos colocassem questões. O Sra. Deputado Almeida está a seguir e depois responderia no final, está bem?
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Eu costumo, francamente, ler este projeto de resolução. Muito francamente, pensei que, e os erros acontecem, e eu pensei que isto fosse, estivesse a referir-se a qualquer outra realidade e que não fosse um profundo desconhecimento insultuoso da realidade do Distrito de Aveiro. Não concordo numa coisa com o que a Sra. Deputada Paula Cardoso acaba de dizer, que o Partido Comunista aposta no Distrito de Aveiro, que fez as jornadas no Distrito de Aveiro, mas não foi a Aveiro fazer nada, porque não percebeu nada do que se passa no Distrito de Aveiro, não percebeu nada do que se passa com as suas gentes, não percebeu nada do que é o sentido do Distrito de Aveiro, e em troca da forma como são bem acolhidos, porque o povo de Aveiro é hospitaleiro, o que apaga dessa hospitalidade do Distrito de Aveiro é um insulto de alto a baixo ao nosso distrito. Perceber-se-ia por não terem representação, perceber-se-ia porque provavelmente desta forma nunca terão, mas indo mais ao concreto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, alguns números e porque são importantes e porque é da vida das pessoas que estamos a falar. A Sra. Deputada Paula Cardoso já referiu alguns, eu lembro outros. O desemprego no Distrito de Aveiro tem baixado mais do que no resto do país. É ainda alto, é sempre alto, seja qual for o número, a partir do momento em que existe desemprego, a partir do momento em que há pessoas que querem trabalhar e não podem trabalhar, mas o Partido Comunista cita aqui 10,38 de desempregados entre a população ativa, o número é 9,33. Sra. Deputada, bastante diferente. A variação homóloga é no continente, portanto, no país, de 13,44, em Aveiro são menos 14,73. Isto ao Partido Comunista não diz nada. Depois, a variação mensal é no continente 3,5% a menos, em Aveiro é menos 4,15. Em Aveiro faz-se mais, faz-se melhor, temos um centro de excelência de conhecimento que é essencial e ao qual eu queria deixar uma homenagem porque tem sido essencial na vitalidade do distrito, que é a Universidade de Aveiro, que está entre as melhores do mundo nos rankings neste momento. A população, o diálogo permanente entre empregadores e trabalhadores, a qualificação dos trabalhadores, a capacidade de empreendedorismo das gentes de Aveiro proporciona que o distrito tenha feito este percurso. E dizer-lhe, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, que ao ler isto tudo, ao ver todas estas considerações, nós, a única coisa que percebemos é que, por o Partido Comunista não ter ninguém em Aveiro, que acha mais fácil transformar Aveiro num laboratório experimental do regresso a um socialismo que colapsou em 1989 no Bloco Soviético pai do Partido Comunista, e faliu, por fim, agora em Cuba e na Venezuela. Dos 10,33% que as exportações cresceram, senhora deputada, nenhum foi para a Venezuela, nem nenhum foi para Cuba, nem para a Coreia do Norte. A questão é esta. Agora, o Partido Comunista advoga a saída do euro, advoga a renegociação da dívida, advoga tudo e um par de botas. Isto é um país, o Partido Comunista advoga o rumo de Portugal à Grécia, à Cuba e à Venezuela. O Partido Democrata Cristão, que é o CDS, não advoga nada disso. Advogamos, sim, o exemplo que Aveiro tem dado ao país. Um exemplo de empreendedorismo, de trabalho, de seriedade, de esforço, de dificuldades, não está tudo bem. Agora, nem o que não está bem está aqui retratado, e o que está aqui retratado está curiosamente bem. Portanto, não nos revemos, repudiamos, eu repudio enquanto aveirense, enquanto cidadão deste distrito, percebo muito dos resultados eleitorais que têm acontecido, percebo que não irão mudar por este caminho, quem não se sente não é filho de boa gente, costuma-se dizer. Agora, para o futuro, para que as coisas possam ser tratadas com mais seriedade. Não é desespero, Sr. Deputado David Costa, e para que as coisas possam ser tratadas com mais seriedade, eu dava à Sra. Deputada Diana Ferreira, ao Sr. Deputado David Costa e ao Sr. Deputado Jorge Costa, uma tabela, Jorge Machado, uma tabela com os dados do Distrito de Aveiro e este gráfico, que todos podem ver, em que o desemprego melhora mês a mês no Distrito de Aveiro. E podem confiar, senhores deputados, sabem de onde é que isto foi tirado? Ah, não confiam. Então, Sr. Presidente, eu peço que fique em ata, o Partido Comunista não confia, eu ainda assim vou entregar os dados, foram tirados do site da CGTP Intersindical. Por favor. Muito obrigado.
Bem, o Sr. Deputado Mário Ruivo também pediu a palavra e tem a palavra. Só à parte relativamente à questão da Venezuela, muitos imigrantes do Distrito de Aveiro na Venezuela, portanto, a Venezuela pode ser um termo comparativo relativamente importante. Há uma grande comunidade imigrante na Venezuela. Há uma grande comunidade imigrante na Venezuela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apenas uma breve intervenção para saudar que o PCP tenha apresentado esta resolução, designadamente naquilo que reflete um agravamento das condições socioeconómicas. Acho que é um diagnóstico que é reconhecido, que o país agravou as suas condições socioeconómicas e que vivemos pior. Não vale a pena estarmos a discutir pequenos indicadores. O que nós sabemos e o que a população sabe, e particularmente da Aveiro deve saber, é que piorou as questões do acesso ao emprego, pioraram as condições socioeconómicas, agravou-se a vida social dos portugueses. E essa é uma realidade que é paralela a todo o país e que não é só do Distrito de Aveiro. Portanto, também acho nessa parte de, sendo um contributo importante apresentado por deputados orientados para o Distrito de Aveiro, esta estigmatização de Aveiro como se fosse só Aveiro, que fosse um problema a nível do país, era, no fundo, um plano que tinha uma orientação e que poderia passar a ideia de que o país não estava mal todo. Não, está todo mal, não é só Aveiro. E, portanto, um plano de emergência para Aveiro é, no fundo, colocar Aveiro como sendo o centro do problema do país, que não é, e nesse sentido acho que devia ter sido apresentado num outro modelo. Também dizer-lhes que fiquei também, depois de ler este projeto, satisfeito que vocês, que o PCP tenha salientado esse agravamento e dizendo que nestes 4 anos não se tenham tido a preocupação de voltar ao plano de emergência, porque ele foi apresentado em 2010, é agora replicado, normalmente antes das eleições, apesar de tudo muito próximo disso. E podíamos ter, se calhar, feito um debate com maior proximidade e, se calhar, alargando mais esta vossa problemática, sendo certo que trazem um conjunto de diagnósticos importantes e verdadeiros, que trazem um conjunto de propostas que são sensatas e algumas até merecem a concordância do PS. Tem, obviamente, a parte sempre da União Europeia e da questão mais próxima da vossa filosofia, que se respeita, mas também saudar que também numa das propostas tenha vindo aquilo que foi criticado muito nos governos do PS, que era o investimento público. E vocês terem vindo com o reforço de investimento nas estradas, o reforço de investimento nos portos, tudo que é investimento público, que é também
no fundo, aquilo que nós defendemos, que é, tem a ver com a necessidade desse investimento e do reforço desse investimento público. E daí que, nesse sentido, acho que é importante. Mas, fundamentalmente, o que acho que este projeto de resolução traz, este plano de emergência traz, e que é aqui que eu acho que é salutar e é importante, é que nós não deixemos de olhar o país e de olhar o problema de Aveiro e de Coimbra e dos outros distritos como um problema em que há mais pobreza, há mais desigualdades e há mais desemprego. Isso, independentemente das variações que possam ocorrer para os programas de estágio ou para os programas de formação, particularmente muito próximo dos períodos eleitorais, eles irão baixar de certeza a estatística, porque vão ser colocados todos em planos de formação, planos de estágio. Haverá orientações nesse sentido para que isso seja. Já sei que as orientações estão a ser dadas e, portanto, elas vão, obviamente, diminuir. Não, isto dizem-me que neste momento está a haver uma grande chamada no sentido de reforçar o número de estagiários no centro de emprego. E, portanto, dizer-lhes que se, na essência, este projeto é um projeto que, obviamente, mereceria a nossa concordância, há determinadas características nele que nos impedem de aderir em absoluto, desde logo a questão de ser orientado para haver, mas mesmo para haver, mas quer na própria fundamentação, com aquilo que obviamente nós discordamos relativamente à questão da União Europeia, de toda a questão que vocês largam, sobre a questão de uma política patriótica de esquerda, a renegociação da dívida, a rejeição de... Há um conjunto de ideias e que, mesmo relativamente às medidas, nós teríamos que olhar isto com um alargamento do debate e orientado para uma discussão mais alargada que não só distrita ou distrito de Aveiro. E era só.
Obrigado. Sra. Deputada Mariana Aveca, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que inicie a intervenção com um pequeno à parte. Eu não acho muito bom método quando estamos a fazer discussões desta natureza, brincar um pouco, e eu acho que foi isso que aconteceu, com algumas situações, nomeadamente a questão das exportações que subiram no Distrito de Aveiro, segundo os intervenientes anteriores, e eu depois já lá irei, e que não foram exportações para a Coreia nem para Cuba. Eu acho de mau gosto. Até porque eu não ouvi esses mesmos grupos parlamentares terem qualquer tipo de insurgência quando o Estado português vendeu aos chineses uma empresa fundamental à qual estamos todos a pagar energia. Por acaso, pela parte do Bloco de Esquerda, estamos à vontade, porque eu própria fiz uma declaração dizendo que discordava da venda da EDP à China, exatamente porque estávamos na presença de um país que não respeitava os direitos humanos. E, portanto, à vontade nessa questão, não é para aqui que se deve fazer a comparação, mas gostaria também de deixar registado à parte. Depois, eu creio que um projeto de resolução nunca pode ser, e quando se faz um diagnóstico, ele pode ser mais pessimista ou mais otimista, pode ser mais rigoroso ou menos rigoroso, e, portanto, demonstrou-se aqui que há partidos que têm outros dados, não são muito discrepantes, mas o que me parece é que dizer que este projeto de resolução que faz um diagnóstico de um distrito é uma provocação para o distrito, é um ato de mau gosto, eu parece-me bastante excessivo. Depois, eu não tenho nenhuma dúvida que em Aveiro, como no resto do país, mas estamos a falar de Aveiro, há trabalhadores e empresários formidáveis, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Como há em Setúbal trabalhadores e empresários formidáveis, ou em Lisboa, e por isso, não obstante haver trabalhadores e empresários formidáveis, nós temos as dificuldades. E as dificuldades, quer se goste ou não se goste, existem. E eu pergunto aos senhores deputados, é ou não é verdade que os dois centros hospitalares estão em rotura permanente? É do domínio público. É do domínio público. É ou não é verdade que as insolvências aumentam mais? É verdade. É ou não é verdade que a água, em alguns concelhos, nomeadamente na Feira, em Oliveira das Meias, é mais cara porque foi privatizada? É ou não é verdade? É ou não é verdade? É ou não é verdade? Pronto, mas
que em São João da Madeira houve um aumento de rendas sociais de tal forma que hoje temos 300 famílias em autêntico desespero e ruptura. É verdade. É verdade. É verdade. E, portanto, esses são problemas e outros problemas que carecem de resolução. E, portanto, eu creio que não é uma postura também séria. Uma coisa é dizer-se, há aqui alguns dados que podem não estar afinados neste momento. Pode dizer-se, e eu diria, subscrevo o projeto de resolução na parte em que ele se refere a medidas nacionais, porque essas são comuns a todo o universo nacional, e, portanto, é uma opção política do partido proponente tê-la posto aqui ou não, mas, querendo fazê-lo, nós entendemos que é correto, portanto, votaremos favoravelmente por isso. É uma opção, mas essas são medidas transversais. No que ao distrito diz respeito, faltando aqui, pelo menos, uma referência à saúde que me parecia importante, porque vem a público as questões relativas à saúde. Vem a público também as questões que eu levantei, nomeadamente da água e das rendas, que também deveriam figurar neste projeto de resolução. Quanto ao resto, eu acho que quando se parte da perspectiva que se quer melhorar a vida das pessoas, ninguém se pode sentir provocado. Eu acho que quando se diz que há dificuldades, e reconhecer essas dificuldades, em nada rebaixa o espírito das populações, os sacrifícios que têm feito, as capacidades que têm. Eu acho que não pode ser essa a leitura. Naturalmente, que se tudo estivesse bem, não eram soluções para um plano de emergência social. Portanto, se tudo estivesse bem, não se considerava que havia necessidade de um plano de emergência social. Poder-se então fazer, e eu desafio o PSD e o CDS a fazer, um outro projeto de resolução, dizendo exatamente o contrário. Porque tudo está bem no distrito de Aveiro. Então nós... Quer dizer, não foi dito, foi. Foi dito, foi. Foi dito. Foi dito. Disse, foi dito que o projeto de resolução não tem nada de agradável para o distrito. Mas ter de agradável é o quê? Quer dizer, a verdade é que esta é a situação concreta. E portanto, estamos a falar de dificuldades. E é isso que nos deve balizar. E quando se falam de dificuldades, em lado nenhum aqui se diz os aveirenses são malandros, em lado nenhum aqui se diz os aveirenses desempregados têm culpa da sua própria situação e por isso não sei quê. Não se diz aqui em nenhum lado que os aveirenses deveriam, têm dificuldades, mas deveriam fazer uma manifestação de agradecimento, porque afinal já tiveram pior. Quer dizer, não é isso que nós estamos a falar com as populações, com todo o respeito, não é? E, portanto, eu acho que também é excessivo este tipo de discussão e que nos devíamos circunscrever às propostas. E no que às propostas diz respeito, eu já dei um pouco da minha opinião, dizendo que gostaria que mais estas propostas figurassem na parte que vamos votar, que são exatamente nas recomendações. Pronto, disse.
A Diana Ferreira, já houve intervenção dos grupos parlamentares, pode agora responder. Eu creio que não se vota.
Não.
Faz-se apenas a apreciação, não há votação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, insultuoso foram as intervenções dos senhores deputados do PSD e do CDS, pela forma como até passaram ao lado de toda a discussão política, nomeadamente das propostas concretas que o PCP aqui trouxe, pela forma como quiseram fazer passar a ideia das maravilhas do Distrito de Aveiro, líder mundial, líder mundial com trabalhadores da Renault Cassia em luta há semanas por melhores salários. Líder mundial com despedimentos de centenas de trabalhadores da empresa Álvaro Coelho, da Cortiça. Líder mundial com despedimentos na empresa Sopa Corte, da Cortiça. Líder mundial com milhares de trabalhadores que também estão ainda à espera dos salários que estão em atraso. Líder mundial com trabalhadores que ainda nem sequer tiveram direito ao subsídio de desemprego por um conjunto de irregularidades das próprias empresas. E este é o líder mundial que o PSD e que o CDS trazem aqui e que retratam aqui nesta comissão. Fica de facto muito bem claro, de que lado é que o PSD e o CDS estão, e não estão de facto do lado dos trabalhadores, não estão de facto do lado da defesa dos seus direitos, não estão nem sequer na defesa dos direitos das populações, nomeadamente naqueles que são os direitos fundamentais, no acesso à saúde, à educação, à proteção social e no direito também a não passar fome, com a pobreza e com a miséria que existe no distrito de Aveiro. E tentar passar ao lado disto tudo é, de facto, insultuoso para a população do distrito de Aveiro, que os senhores deputados, pelos vistos eleitos pelo distrito, não propuseram durante o mandato nenhum tipo de medidas para o distrito, e foi o PCP, que não tem realmente nenhum deputado eleito, que apresentou aquele que é um plano de emergência social para o distrito com um conjunto de medidas concretas. Esta, de facto, não é uma visão catastrofista, é uma visão daquela que é a realidade sentida por milhares de pessoas de Aveiro e que, se calhar, os senhores deputados também deveriam conhecer um pouco mais. Em nenhum momento neste projeto a Universidade de Aveiro foi referenciada. A senhora deputada falou da Universidade de Aveiro, é, de facto, uma das universidades de referência até a nível mundial, com muito bons professores, com muito bons alunos, com professores que também fazem a luta pela melhoria das suas condições de trabalho, com alunos que também fazem a luta para não pagar propinas no valor que as pagam, por, naturalmente, isso até ser limitativo no acesso ao ensino superior. Com um conjunto, de facto, de investigadores...
Pode ser dinâmica a discussão, mas temos que ouvir a secretária Ana Ferreira.
Muito obrigada. Com um conjunto de investigadores significativos na Universidade de Aveiro e em todas as unidades... Em todas as unidades de investigação que lhes estão associadas, investigadores também bolseiros, investigadores que estão anos seguidos em precariedade, e esta é também a realidade de uma universidade que merece todo o respeito por todo o trabalho que desenvolve, mas que os senhores, quanto às condições dos seus trabalhadores, também nada dizem. Por isso, fica muito claro realmente que políticas e que opções políticas é que são as vossas, são as opções políticas dos líderes da exploração e dos líderes do empobrecimento. E ao contrário...
Pode continuar.
E ao contrário do que foi dito, o PCP, quando foi dito que o PCP não tem ninguém em Aveiro, o PCP tem muita gente em Aveiro. Tem muita gente em Aveiro que conhece muito bem também a realidade concreta do distrito. O PCP não tem um deputado eleito, tem muita gente em Aveiro. Eu gostaria só de reforçar aqui algumas questões que os senhores deputados realmente, quando, porque se nota pela discussão que fizeram, que o voto será muito provavelmente contra este projeto de resolução, naturalmente, e como tal, o que eu gostaria também que ficasse frisado é que os senhores deputados, votando contra, vão votar contra a elaboração de um plano regional de mobilidade, vão votar contra uma rede de transportes coletivos, vão votar contra a reabilitação da linha do Vale do Voga, vão votar contra o projeto do Baixo Voga Lagunar, a defesa da Ria da Aveira, vão votar contra a defesa da Mata Nacional do Bussaco.
Senhoras e senhores deputados, vamos deixar a deputada Ana Ferreira concluir e tentar evitar essas manifestações espontâneas, mas vamos tentar evitá-las.
A Mata Nacional do Bussaco foi um projeto que os senhores deputados apresentaram e que o PCP votou favoravelmente na passada semana, com uma declaração de voto, até considerando, por exemplo, a questão da fundação da Mata do Bussaco. Também já está feito, naturalmente. Também já está feito. É que, naturalmente, considerando a reação que é normal à falta de um conjunto de outros argumentos, essa reação acaba por ser normal, nós sabemos do que estamos a falar, senhores deputados, quando falamos da questão da Mata do Bussaco. É que o PCP também tem propostas concretas no que se refere à Mata Nacional do Bussaco. Os senhores vão votar contra a recuperação do controle público sobre a gestão do Porto de Aveiro, é contra isso também que vão votar contra. Vão votar contra a intervenção nos preços da energia e das telecomunicações, vão votar contra a suspensão das taxas de recursos hídricos, vão votar contra o apoio à agricultura familiar, à produção hortícola, à vinícola e leiteira e também às pescas. Vão votar contra a criação de um observatório de pobreza e exclusão social no Distrito de Aveiro. Muito bem, esta é de facto a opção política que os senhores tomam e essa não é a opção política que o PCP toma.
Obrigado. Está feita a discussão. A votação será depois em plenário. Está concluída, estão concluídos os nossos trabalhos. O deputado David Costa pede a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Era no sentido de agilizar aqui os futuros trabalhos de os futuros trabalhos da comissão e dos grupos de trabalho, passo a expressão, sugerir que uma pequena alteração para que a entrega de propostas da PPL 328, se não estou enganado, dos trabalhadores marítimos e a transposição, portanto, da diretiva em apreço, fosse para segunda-feira exatamente até às 18 horas. Não era, mas pronto, mas convenhamos, nós percebemos que sim. Exatamente. E ainda outra proposta. Exato. E ainda outra proposta de antecipação da discussão e votação do processo dos estatutos das ordens dos contabilistas e nutricionistas para às 14 horas. Portanto, se fosse possível. No mesmo dia, mas uma hora. Dia 9 às 14 horas. Não sei se será possível. Se... Pronto. Pergunta que o Ricardo não deve perguntar. Se não é complicado.
Na semana passada colocou-se uma perspectiva de uma audição de uma cooperativa do Porto que ficou pendente da sua avaliação.
Eu explico-me. Já tinha sido feito esse pedido anteriormente. E o que eu expliquei por escrito e justifiquei foi que nós já tínhamos feito as audições no âmbito do Código Cooperativo, que não haveria prejuízo, podiam enviar por escrito os contributos, porque a especialidade ainda nem sequer estava marcada, e sugeri também que pedissem audiências aos grupos parlamentares. É sempre possível remeter essa entidade para o grupo de trabalho das audiências, mas eu informei desta forma que lhe estou a esclarecer já há algum tempo, da primeira vez que fizeram o pedido, porque já tínhamos fechado claramente as entidades a ouvir. Sucede também, o que não é relevante, mas é apenas meramente informativo, que uma das pessoas que faz parte dessas instituições esteve quando a Animar foi ouvida. Bem, sei que não é a mesma coisa, mas de qualquer modo teve essa possibilidade de intervir e até que curiosamente disse que tinha feito esse pedido. Só que já tínhamos fechado as entidades. Creio que esses senhores estarão cá quinta-feira, creio eu, ou sexta, e portanto estarão em audiências com grupos parlamentares e já há algum tempo, aliás foi a doutora Susana que fez o favor de enviar esse e-mail, em que eu pedi que enviassem todos os contributos por escrito que entendessem para esta comissão. Está bem? Era para lhe dar nota que foi essa a decisão, porque já tínhamos fechado as audições e as entidades a ouvir. Bom, temos então os trabalhos concluídos. Obrigado a todos.